No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre perdas gestacionais e neonatais. É um assunto pouco divulgado, pouco falado ainda e que precisa ganhar mais espaço para que o acolhimento aconteça, para que a elaboração desse luto ganhe também o espaço necessário. Dados do Ministério da Saúde mostram que uma em cada quatro gestações termina em perda gestacional. Nos últimos anos, nós tivemos alguns avanços de leis importantes que foram aprovadas para garantir direitos e protocolos de humanização para quem passa por essa dor. E nós estamos ao vivo agora com a psicóloga perinatal especialista em luto, Natália Aguilar, para falar um pouquinho mais sobre a importância de se ter essa conscientização sobre esse luto, muitas vezes invisível, e os impactos que isso tem também na saúde mental. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo espaço.
Pra Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de entender que um luto gestacional existe, porque muita gente, para tentar consolar ou para tentar amenizar uma dor, vem com frases que não ajudam e atrapalham, né? Ah, mas você perdeu e pode ter outro. Ah, mas nem nasceu. E essa dor de quem estava gerando essa criança, ou mesmo do pai, né, que estava ali aguardando a chegada desse bebê, ela não pode ser aniquilada, ela não pode ser menosprezada frente a outras perdas, né?
Sim, é isso mesmo, Brenda. A gente precisa compreender que um filho, geralmente, ele é gestado muito antes da gestação em si acontecer. Ele é idealizado, ele é colocado ali nos planos de uma família, e geralmente quando acontece uma perda gestacional, seja na idade gestacional que for, essa perda ela causa um impacto muito grande para essa família, porque frequentemente, né, aquela família ela já estava idealizando, ainda que não estivesse esperando, né, a gestação, ela elabora a gestação dentro dela e quando acontece a perda, ela precisa desconstruir tudo aquilo que ela construiu em cima da concretização da gestação. Então, quando a gente se depara com falas como essas, que são muito comuns, né? Não se preocupa, você vai ter outro filho, melhor que tenha sido no comecinho, que assim não dá tempo de você se apegar. Falas como essa, por mais que a gente entenda, né, que não são falas que são feitas por mal, né, mal intencionadas, mas são falas que invalidam a experiência daquela gestação. É como se, vamos passar uma borrachinha nessa gestação e vamos para frente. E aí, o que que acontece? Para aquela família, essa gestação ela nunca é esquecida. Uma perda gestacional, ainda que venham outros filhos depois, uma perda gestacional ela nunca é esquecida. Então, é importante que a gente fale a respeito desse assunto, ainda mais, né, nesse mês que a gente está no mês, né, da sensibilização, da conscientização às perdas gestacionais neonatais, para que a gente modifique esse pensamento, que eu acho que é um pensamento cultural, sabe, que a gente carrega, de que uma perda gestacional, ela não tem a sua validade, ela não tem, né, porque foi pouco tempo, e aí a gente tem muito aquela coisa, né, de que se o bebê não conviveu socialmente no mundo aqui fora, então é meio que como se ele não tivesse existido, né, mas para aquela família, para aqueles pais, ele existiu e existiu de uma maneira muito intensa, né? De uma maneira muito forte. Então, a gente precisa, sim, considerar para tirar essa perda e esse luto da invisibilidade.
E quando a gente fala em invisibilidade, a gente muitas vezes está falando até de profissionais de saúde. Porque Exato. Numa gestação mais avançada, é preciso fazer a retirada desse feto, né? Que não vingou, na palavra de muitos médicos, e que está ali dentro da mãe. E às vezes isso é feito com mulheres ao lado que estão dando à luz, né? Sem ter esse cuidado de repente, levar essa mãe, que estava gestando até então, para um outro lugar, ou de oferecer um apoio psicológico maior, ou mesmo quando nasce essa criança, né, e essa perda acontece logo no início ali da vida, né, de repente a criança vive poucas horas, minutos, e esse acolhimento nem sempre está presente até dentro das próprias instituições de saúde. Isso ainda é uma realidade?
Ainda é uma realidade. Eu digo que, assim, eu acho que a gente vem caminhando, sim, para um lugar de melhorar essa assistência, né? Esse ano a gente teve a aprovação da Lei 15.139, que é a Política de Humanização ao Luto Materno e Parental, que, inclusive, preconiza, uma das coisas que a lei preconiza é essa separação de leitos, né? A lei, ela já está valendo, ela já está vigente. Então, assim, as organizações de saúde, os hospitais, as instituições, eles precisam se adequar, porque isso já é lei. As famílias, né, mães, famílias, pais que perderam o seu bebê, seja na idade gestacional que for, né, pela lei, ela não pode ficar na mesma ala que mães que acabaram de ter os seus bebês. E por que que a gente fala que não pode, né? Por que que a lei fala que não pode? Porque a gente potencializa o trauma da perda. Você imagina, né, você acabou de perder o seu bebê e aí você fica numa mesma ala. Você fica na maternidade. Eu não vou nem entrar no mérito de você dividir um mesmo quarto com uma família que acabou de ter o seu bebê. Mas eu vou dar um passo um pouquinho para trás, né? Você ficar na mesma ala, na maternidade, né? E essa mulher, ela tem que se deparar com aquelas portas enfeitadas, com aquelas portas de famílias que estão celebrando a vida enquanto ela está em luto, enquanto ela está precisando se despedir do seu filho. Né? Então, já começa daí essa dificuldade. E aí, o que que acontece? A gente potencializa, porque, segundo a literatura, a gente diz assim, né, que o luto pela perda de um filho, né, ele é um luto especificamente difícil, e todo luto, ele é um trauma, né? Só que ele é um processo de adaptação. A gente precisa se adaptar na vida, né, diante da perda daquele ser que morreu. É um processo natural, não é um transtorno psíquico, mas ele pode se transformar, né, num transtorno psíquico de acordo com a forma como ele é conduzido, como ele é enfrentado. Então, essas medidas, elas são para a gente não potencializar esse trauma na vida dessa mulher, dessa família, e para que a gente possa prevenir adoecimentos mentais. Porque a experiência... Geralmente, né, frequentemente eu escuto mulheres todos os dias, né, que falam: olha, tive que ouvir o chorinho do bebê que estava nascendo na sala do lado. Né? E isso fica muito presente durante toda uma vida. Então, a depender de como essa mulher e essa família vão elaborar esse trauma, isso pode virar um adoecimento psíquico. Então, a gente precisa atuar na prevenção disso, né, para que a gente previna esses adoecimentos e para que a gente não potencialize esse trauma, que já é um trauma muito grande, a perda de um filho.
E aí eu vou entrar justamente nessa deixa, que é: como é que a gente elabora o luto num caso desse, né? De alguém que, de repente, você não chegou a ver o rostinho, que você não teve nos braços, mas que você já tinha um elo, ou que você teve nos seus braços por pouquíssimo tempo. Tem alguns pontos, né? Ver ou não ver o bebê, registrar ou não registrar o nome dessa criança. Como é que a gente elabora tudo isso e passa por essas fases? A gente sabe que o luto tem uma série de fases e, nesse caso, não é diferente, mas às vezes é diferente a maneira de lidar. Como é que a gente lida com essa perda?
Uma das particularidades do luto perinatal, o que a literatura nos traz, né, é que para que a gente, uma das etapas, né, que são importantes aí para a elaboração dessa perda, é a gente poder ter memórias. É a gente poder revisitar essas memórias, né, quando a gente julgar necessário. Então, eu sempre dou um exemplo assim, né? Por exemplo, eu tive uma relação muito, muito bacana durante toda uma vida com a minha avó, e a minha avó faleceu. Né? É um exemplo, tá? E aí, o que, que eu tenho de memória? Ah, eu tenho de memória que eu, todo domingo eu ia na casa da minha avó comer aquela macarronada gostosa que ela fazia, aquele cachecol que ela fez para mim de crochê, sei lá, né? Eu tenho memórias, né? Eu tenho memórias de uma história que foi construída durante uma vida. Então, ter memórias é um fator de proteção para a elaboração desse luto, para a vivência do processo desse luto, tá? É claro que aqui a gente não está falando de uma receita, tá? Porque o luto não tem receita. Cada um vai vivenciar de uma maneira, assim, muito subjetiva, né? Cada um vivencia a sua forma. Mas a criação de memórias, ela é um fator protetivo. E quando a gente fala de um luto tão precoce, de um luto que acaba acontecendo tão cedo, a gente está falando de uma ausência de memórias. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, e que trabalhamos com isso, né, principalmente os profissionais que estão ali na linha de frente dessa assistência, é importantíssimo que a gente encoraje, que a gente convide esses pais, né, a criar memórias. E esse criar memórias é desde registrar em forma de fotografia, de pegar o bebê, segurar o bebê, poder trocar o bebê, poder ter ali o mínimo de tempo de convivência, né? Porque isso vai favorecer no processo de enfrentamento. Nós temos pesquisas que informam a gente isso. A gente não tira esse dado assim, né, do nada. A gente confirma, né, que muitas mulheres que não fazem esse processo de criação de memórias, depois elas se questionam, poxa, eu deveria ter feito e eu não fiz, e agora eu não tenho mais como fazer. Né? Muitas elas se questionam. Então, é claro que enquanto profissionais, a gente não vai obrigar ninguém a fazer nada, mas é importante que a gente possa convidar essas pessoas que estão enlutadas e que ali num primeiro momento elas estão completamente desorganizadas e elas não vão pensar, poxa, eu posso tirar uma foto, poxa, eu posso segurar o meu bebê, eu posso escolher uma roupinha, eu posso... Eles não vão pensar nisso, porque eles estão desorganizados por conta da notícia ali, da perda, né? Então, é como se eles precisassem de um corregulador, né? De uma outra pessoa que pudesse convidá-los, olha, dizer para eles, se você quiser, você pode fazer isso. Se você quiser, eu posso registrar um momento de vocês. Né? Você não precisa ver isso agora, se você não quiser, você pode ter a foto e você acessar isso quando você se sentir preparado. Né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa estar nesse lugar e fazer isso, porque a gente vai estar contribuindo para um bom enfrentamento, um enfrentamento mais favorável, mais saudável desse luto, né?
Para a gente encerrar, eu queria que você reforçasse a importância desse apoio psicológico, porque muitas vezes até os próprios pais que passaram por isso, de repente tentam camuflar essa dor ou mascarar esse luto e convivem por muito tempo com medo, com culpa, com sentimentos que ficam quase que soterrados, mas que estão presentes. E que acham que, de repente, procurar ajuda psicológica para isso não seria necessário. Ah, isso aqui vai passar. E às vezes não passa, né? Então, qual seria a sua fala, né? O seu conselho para quem ou viveu isso e não elaborou direito, ou está passando por esse momento, ou conhece alguém que está vivendo essa situação?
Uhum. Eu acho que assim, né, eu sempre falo que nós aqui, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa não só criar espaço, mas a gente também precisa ser espaço, né, porque é isso mesmo que você falou, né, isso acontece, a pessoa que passa por essa experiência, na grande maioria das vezes, ela se sente inadequada. Né? Inadequada em querer falar a respeito do seu filho que morreu, inadequada em não conseguir seguir em frente como está todo mundo cobrando ela, né? A sociedade está ali, olha, siga em frente porque já foi, já passou, acabou. Né? Só que para ela não acabou nada, porque a gente está falando da história do filho dela. Né? Então, eu falo que assim, né, eu sonho um dia com uma sociedade em que esses grandes movimentos que falam a respeito da perda gestacional e neonatal não sejam idealizados por pessoas que passaram por isso. Tá? Porque hoje a realidade que a gente tem é que a grande maioria dos movimentos que temos, né, inclusive a lei, ela foi elaborada por esses, em conjunto com o Ministério da Saúde, né, mas entre esse conjunto de pessoas, né, coletivos que lutam aí, né, pelo acolhimento ao luto perinatal, a lei ela partiu, né, dessa junção aí de forças, mas eu falo que assim, né, eu sonho com uma sociedade em que a gente não precise passar pela experiência para a gente saber acolher, né? Mas enquanto a gente vivencia essa distonância, né, cultural, eu acho que é importante que essas pessoas que passam por isso, que elas busquem espaço de acolhimento, seja onde for, seja com um profissional que trabalha com isso, seja nesses coletivos que hoje nós temos, que trabalhamos aí, né, com a assistência ao luto perinatal, mas que ela não viva essa experiência no silêncio. Que ela não aceite, né, isso que tentam entuxar a goela abaixo, sabe? Olha, vamos passar para a próxima porque essa já foi. Não, essa não foi. Eu acho que, assim, uma pessoa que engravida e perde o seu bebê, ela não para de lembrar do seu bebê, ela não para de falar do seu bebê, ela leva o seu bebê para o resto da vida. Né? Mas é isso, ela pode levar com traumas adicionais ou não. Então, para que não se crie traumas adicionais, né, a gente fala que, né, um luto, ele não é justo, né, que uma pessoa viva um luto sozinha, em silêncio. Né? Então, é importante que se tenha, né, que essa pessoa ela tenha espaço, né, para falar, e que ela não fique, né, nesse lugar solitário, que ela busque ajuda, porque é perfeitamente natural e normal, né, que ela queira sim falar do seu filho.
É isso, entender que a sua dor não é menor, né? Ela exato, tem valor, exato. Ela tem importância, ela precisa ser cuidada. A sua saúde mental precisa ser cuidada como um todo.
Com toda certeza.
Te agradece muito pela sua participação conosco essa manhã.
Eu que agradeço, Brenda. Muito obrigada.
A gente conversou com a psicóloga perinatal especialista em luto, Natália Aguilar, sobre perdas gestacionais, neonatais, esse acolhimento necessário para elaborar o luto, sobre os avanços que já tivemos, inclusive com leis que ajudam nesse processo. E se você está passando por isso, já passou por isso, não conseguiu elaborar ainda essa dor e está carregando isso como um trauma, procure ajuda, cuide da sua saúde mental, ela é importante sim. E se você conhece alguém que está passando por isso e que não sabe como lidar, que está vivenciando isso com muita dificuldade, compartilhe essa entrevista, ela está na íntegra no nosso site cbnmaringa.com.br, no nosso canal no YouTube, para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas e compartilhar com quem precisa dessa informação.